Vida Livre, um espaço para a gente falar de religião, ciência, filosofia e novas formas de viver e de pensar. Aqui na Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas.
Vida Livre, beijoca pra vocês. Ó, a Marina falou que tem um aromatizador de relaxamento que é muito bom, melhorou muito o sono. O meu também, por isso que eu comprei, achei sensacional. Eu tô conversando com a Sara Barbosa, da Mazzelli Cosméticos. A Tainara tá aqui também, eu não falei porque ela não está participando da entrevista, mas quero dizer que ela está aqui linda, acompanhando a gente. E nós estávamos, eu prometi para vocês, né, antes do intervalo, que a gente ia começar a falar sobre a importância de você se preocupar com o que você está passando na sua pele.
A segurança.
A segurança.
Isso. É, quando você vai comprar um cosmético, principalmente voltado para o seu rosto, né, para a parte facial, é importante você olhar o rótulo. É, às vezes você vai pagar um valor muito acima do mercado por algo que você vê na internet e às vezes está escondido alguma informação ali ou não consta uma informação importante, né? É, a gente lá na fábrica sempre costuma falar que as pessoas elas acabam trocando as matérias-primas dos produtos. Então, como que você vai saber que você está passando algo seguro no seu rosto, né?
Sim.
Na parte mais exposta do seu corpo? É você verificar o código da Anvisa, principalmente a parte facial. Olha o código da Anvisa, checa isso, isso é muito importante. Por quê? Eu vou dar um exemplo dos óleos vegetais. Né? A gente tem cremes facial com vários tipos de óleo, tem o óleo de buriti, que é um óleo da Amazônia e tudo mais. Então, que as pessoas colocam muito nesses cremes, mas quando você vai fazer a parte de pesquisa do creme, muitas vezes não é aquele óleo que tá ali. É um óleo de soja, sabe? É um outro óleo. Então a gente costuma falar do aloe vera, que a gente usa muito, principalmente no nosso plástica facial. É, pessoas que fazem cremes, como que eu posso te dizer, de forma não adequada, terceirizam, porque eles são mais caros. Então coloca outro, que também tem princípio ativos, que também vai hidratar, mas não é específico para aquele tipo de cosmético. Então como descobrir isso? Através do código da Anvisa. Então se você vai comprar um produto, checa. Sempre dá uma olhada, né? Se tem saque do cliente, se você vai usar, vai causar algum tipo de alergia. Porque, imagina, a gente está no Brasil. O Brasil é o segundo maior mercado do mundo em cosméticos.
É mesmo?
É o segundo maior consumidor de cosméticos. A gente só perde para a França, a Inglaterra, entendeu? Porque o restante, a Europa, né? Porque o restante nós lideramos, assim, lá em cima. Então, a gente consome muito isso.
Certo.
Muitas vezes você consome, causa algum tipo de alergia e você não sabe nem o que você está passando.
Não, e daí se o produto não tem um saque, não tem um atendimento...
Não tem um atendimento, você começa a desconfiar. Falar, será que eu estou usando o que é adequado? Né?
Não, e aí usa, faz mal, vai reclamar para quem, né?
É,
vai
porque
fazer o quê?
Não tem nem a procedência. Você pode falar com a empresa novamente, mas...
Sim, não,
né?
Tem nenhuma
atenção. A intenção deles é vender e não se preocupar com o seu bem-estar. Então, a gente sempre fala disso. Checa o código da Anvisa, ali está muito importante. Porque ali, quando você entrar no site da Anvisa, vai ter todos os componentes que são compostos e registrados. A Anvisa é como se fosse o nosso terceiro braço.
Entendi.
Aquele que segura, entende? Aquele que você fala, não, aqui eu posso confiar. Né?
Certo.
Então, ali você pode checar os produtos, você pode checar quais componentes são feitos daquele produto. É, para ter uma ideia, o nosso plástico facial foi iniciado com água mineral. Então, foi iniciado com água mineral. É, a gente fez várias pesquisas no nosso litoral do Paraná. É, teve muitos princípios ativos, muitos minerais que fazem assim, milagres na pele. Então, a gente falou, puxa vida, esse cosmético vai dar super certo. Mas qual é o problema da gente fazer um lote de cremes na fábrica com água mineral? O problema é saber a procedência dessa água. Então a gente vai ter que fazer uma análise microbiológica e tudo mais para saber se aquela água pode ser usada. Pode, pode. Mas a gente corre um risco de ela mudar com o clima, com o tempo, com algum animal, com alguma coisa. É, ali é a natureza, ela muda.
Nossa.
Constante. Uhum. Então, qual foi a segurança que nós tivemos para que esse produto vá para as farmácias, vá para outros lugares? É a gente usar água deionizada, uhum, que é uma água que não contém fungo, já é uma água tratada, que é uma água que você vai passar na sua pele e não vai ter nenhum tipo de reação alérgica. Mesmo perdendo alguns minerais dela, porque ela acaba sendo uma água neutra, né?
Uhum.
Ela é uma água que não vai causar nenhum tipo de reação alérgica. Por isso, nós optamos por ela, mesmo sabendo que podia perder alguns minerais da água mineral, porque a água mineral ela é fantástica, né?
Nossa, é muito cuidado, né, Sara? Tem muita coisa para
É muita coisa envolvida. É uma pesquisa longa, uhum, né? Para você desenvolver um produto, tem gente que fala assim, ai, mas quando que vai lançar um outro produto? Gente, calma, é 6 meses, 1 ano de pesquisa para lançar um produto.
E testes.
E teste, tem teste de estabilidade, teste de segurança. Depois que passa por todos esses testes, que vai para a última fase, que são testes de pesquisa em pessoas, a pessoa recebe uma embalagem branca, a gente seleciona algumas pessoas, são testes de embalagem branca, ela recebe, ela não tem rótulo nem nada, ela usa durante um tempo, após esse tempo ela retorna para a nossa pesquisa,
uhum,
e ela diz qual foi o benefício que ela teve para então ir para os nossos clientes. Então tem todo um cuidado. Não é, eu vou comprar um creme que está fazendo assim, assim, assado. Não, você tem que tomar muito cuidado com o que você está usando.
Sara, você falou em testes de laboratório e testes em pessoas. Então,
exato,
quero crer que vocês não testam em animais.
Jamais. Nós somos totalmente contra. O nosso produto é vegano também. Então,
certo,
é feito apenas de vegetais, uhum, e tudo mais. São testes em pessoas selecionadas, as pessoas vão usar. Antes de ir para essas pessoas, já é feito o teste de segurança.
Sim.
Então, as pessoas vão usar durante um tempo esse produto, vai retornar. Por exemplo, o plástica facial nos surpreendeu,
uhum,
porque nós elaboramos ele para ele ser um creme firmador, né?
Uhum.
Que ajudasse em rugas e linhas de expressão. Mas com a quantidade de relatos que nós tivemos, ele se tornou um clareador. Então, assim, ajudou a tratar o melasma.
Um efeito secundário super bacana.
Super bacana, uhum, que aí hoje a gente divulga esse efeito, mas que lá na pesquisa, lá atrás, não era esse o objetivo. O objetivo era para rugas e linhas de expressão. Então,
foi um plus, então.
Isso é a importância da pesquisa. Né?
Uhum.
A importância da parte científica nos cosméticos, né? Porque cosmetologia é saúde, não tem outra,
sem
outra
dúvida
maneira
alguma
de dizer que não.
E é muito interessante você dizer isso, porque assim, primeiro que a gente já sabe, então, que é possível fazer um cosmético sem testar em animais.
Com certeza,
né? Então, assim, essas empresas que dizem que não tem jeito, você pula. Essas aí você já risca do caderninho e não compra mais nada delas.
Não.
Né? A gente precisa ter essa consciência, gente. Precisa ter, né? Você quer fazer alguma coisa pelo planeta, começa por aí.
Exato.
E como é que você... Todos os produtos são hipoalergênicos,
exato,
né? Isso significa que eles não causam alergia de forma alguma. É isso.
Isso. A Anvisa diz que o produto hipoalergênico, ele tem um baixo teor de chance de causar alergia.
Tá.
Porque tem pessoas que possam ter uma outra alergia de um componente que contém um creme, algum vegetal, algum óleo
essencial.
E que
essencial. Nem sabe, às vezes, né?
Muitas vezes não sabe.
Gente, então, agora que a gente descobriu alergia para lactose, enfim...
Exato.
Tem gente que tem alergia a um único... eu tenho uma amiga que tem alergia a um corante. Os outros todos, o amarelo, azul, todos aquele corante vermelho que tem determinadas coisas causa alergia.
Exatamente.
É complicado de saber,
né? É complicado. Então, a gente costuma falar que o produto hipoalergênico, ele não causa alergia. Pode ser que ele não cause, mas ele tem uma baixa porcentagem de causar alergia.
Certo.
Mas a chance de causar algum tipo de alergia é muito menor do que um produto que não é hipoalergênico,
uhum,
né? Então, a gente costuma falar assim, comprou um produto que está escrito hipoalergênico, fique mais tranquila.
Certo.
Né? Mas também pode ser que cause algum componente. Mas esse é caso muito raríssimo, muito, muito raro.
E daí também paciência, né? Uma em um milhão, né?
Uma em um milhão.
Tem gente que...
Até hoje nós aí com 2 anos, com esse plástica facial, que é um produto mais específico para o rosto, não tivemos nenhum relato. Então é realmente muito baixo mesmo.
E é muito bacana a gente ter essa possibilidade de usar cremes, por exemplo, porque fazer uma plástica facial cirurgicamente é muito agressivo, né, gente?
É muito agressivo.
Eu não sei se vocês já fizeram, quem está me ouvindo aí, ou se vocês conhecem e sabem o procedimento, né? Mas, gente, é um descolar toda a sua pele.
Exato.
Esticar tudo, costurar, me dá uma coisa só de pensar.
É, assim. A gente chamou esse produto de plástica facial pelo efeito lifting que ele causa,
sim,
né? Então, você usa pela manhã, a gente recomenda que use duas vezes ao dia, mais ou menos, né? Mas não tem contraindicação, pode ser usado quantas vezes você achar necessário. Porém, o plástica facial, cirurgicamente falando, muitas vezes vai causar um dano muito grande à sua,
sim,
pele, né? Então tem a parte de recuperação, tem a parte cirúrgica, tem a,
sim,
parte da dor, tem a parte, né? E muitas vezes tem que fazer algum ajuste ou outro depois, porque não vai ficar exatamente como você quer. Agora, fazendo o tratamento todos os dias, como a gente chama de skincare, né?
Uhum.
Acorda, cuida da sua pele, faz todo esse tratamento, você pode obter um resultado muito bacana também. Muitas vezes eu recomendo para os nossos clientes que tirem uma foto.
Sim.
Ah, eu não tenho costume de fazer, cuidar da minha pele, cuidar do meu rosto. Tire uma foto antes de iniciar, né? Antes de iniciar,
quando começa,
tira uma foto.
A ver o resultado.
Aí eu falo assim, de 4 a 8 semanas, tira uma outra foto.
Uhum.
Né? 2 meses ali, mais ou menos. Você vai conseguir ver a diferença.
E aí, quando começa a ver resultado, é que nem exercício, né, gente? Que nem dieta. É horrível começar, mas depois você começa a ver o resultado...
Aí você começa a se apaixonar por aquilo,
né? Dá aquela animada.
É.
Sara, e o que que a gente... Você falou de olhar no rótulo sempre a Anvisa, né? O código,
sim,
da Anvisa.
Sim.
Mas assim, só pra eu entender, a pessoa pode colocar no rótulo uma coisa, mas lá no registro da Anvisa tá outro, é isso?
Não, não. Ela pode colocar no rótulo uma coisa,
uhum,
e não ter o registro da Anvisa, por exemplo.
Ah, tá. Se não,
entendeu,
tiver o registro da Anvisa, já fuja.
Fuja, porque o que está no rótulo, se tem o registro da Anvisa, você pode ter certeza que serão os mesmos componentes que estarão no site,
perfeito,
da Anvisa.
Uhum.
Entendeu? Então, assim, muitas vezes o que consta no rótulo é porque tem milhares de componentes,
uhum,
né? É difícil citar um componente que contenha em uma base, por exemplo, que é a base principal de início de hidratantes, né?
Uhum.
Então, assim, é difícil você ver a base, colocar um componente da base.
Uhum.
Porque existem milhares de bases, entende? Então, a gente trabalha com uma base que quase não tem cheiro.
Uhum.
Né? Então, a gente pensou nisso também. Para se tornar um produto hipoalergênico, a gente pensou muito em não colocar essências. Por quê? Porque a essência, ela tem uma chance um pouquinho maior de causar algum tipo de alergia, atacar uma rinite ou algo do tipo, principalmente para a parte
faz
facial.
Faz sentido.
Ou até mesmo, como que eu posso te dizer, intercalar ou atropelar algum outro perfume que você use.
Sim,
então,
é verdade.
O creme, ele é como se fosse um nada, assim, uma água. Então, não tem cheiro mesmo, sabe? Então, a gente usa a base com menos cheiro possível, sabe? A base mais neutra que a gente tem.
Entendi.
Mas os componentes dessa base consta no rótulo e consta também no registro da Anvisa. Não,
então,
tem como...
o ter a Anvisa, o registro da Anvisa é essencial.
É o mais importante hoje.
E com relação a... produtos, assim, a substâncias, não produtos.
Tá.
Do que a gente tem que fugir? Eu já ouvi falar muito de chumbo, né?
Chumbo, com certeza.
Uhum.
Chumbo e outros componentes que causam, pode causar câncer.
Uhum.
Nós tivemos já, principalmente cosméticos, a parte de maquiagem. Você citou o chumbo, é bem importante falar. O chumbo, ele contém uma quantidade muito... agressiva para o corpo, né?
Uhum.
Eu já vi pesquisas, principalmente na faculdade, de maquiagens e outros componentes que causam uma ferida, por exemplo, no rosto. E aí vai tratando e vai tratando e você não sabe da onde veio aquilo. E você persiste em usar aquele tipo de cosmético, de maquiagem.
Uhum.
Então, o chumbo, ele é bem agressivo. Não só o chumbo, como outros também, né? Que a gente fala assim, produtos que não tenham na embalagem constado que pode ser usado tranquilamente, pode ser usado de dia, por exemplo. Tem algum, sabe, tem alguns componentes, algumas pomadas que eu sempre ouço falar, clareadoras, que causam um dano muito grande para a pele, muitas vezes queima, causa ferida. Então a gente tem que cuidar com o que você está realmente usando. Nada como testar. Você usar em você muitas vezes não vai causar nenhum problema, né? Mas tem que cuidar com os componentes dos produtos, com certeza.
Tá, tá na hora do nosso intervalo, a gente vai, mas na volta eu queria continuar nesse assunto. Eu queria que você desse umas dicas pra gente, assim, de o que, que você tem que observar quando você for usar um cosmético.
Tá.
Tá bom?
Tudo bem.
Já voltamos.
Venha ser livre na rádio mais livre de todas, Vida Livre, ao vivo com a apresentação de Márcia Sichel.